Viu, Neumann, a gente falou mais cedo aqui um comentário seu sobre essa questão aí do goleiro Bruno, né? Contratado pelo Boa Esporte, reação da torcida, tem petição contra na internet e um patrocinador até deixou o Boa Esporte lá de Varginha depois disso, né?
Pense numa ideia de jirico, né? Como é que chama o cara lá, o presidente?
Presidente?
Você acabou de ler uma notícia dizendo que ele soltou a nota oficial.
É o presidente Rony, né?
É o Rony. Não é o Rony Vô, meu amigo, não, hein? É o Rony. Olha, pelo amor de Deus, hein? Eu só fui comentar isso pelo seguinte: a safadeza do cara usar explicação social para isso. Isso é a história mais vagabunda, mais sórdida que acontece no Brasil hoje. O uso do social em nome do imoral.
Vamos falar de uma grande obra aqui, né? 500 anos da utopia, é isso, Neumann?
Utopia de Thomas More.
Isso, é. 500 anos.
A utopia, na verdade, os 500 anos foi no ano passado.
Isso.
Em 2016, né? E agora, né, os 500 anos da utopia estão propiciando o primeiro lançamento da coleção clássica da Editora Autêntica, com a reprodução do texto, que foi originalmente escrito em latim, pelo famoso primeiro-ministro britânico da corte do Reino Unido, Thomas More. Em 2016, completou os 500 anos e agora chega à livraria nesse momento de grande turbulência política, recessão econômica no Brasil. O Toninho Gonçalves, nosso colega, muito brilhante colega, muito competente, que é o editor do Aliás Cultura, publicou um texto interessante sobre a utopia, porque a utopia é o livro que mais influenciou o mundo nesses 500 anos, né? Da utopia nasceram, desde momentos de grande tirania e vilaneza, como, por exemplo, o comunismo, sob Lenin, Stalin, e que depois deu no que deu, na derrocada do Império Soviético, mas também em nome de utopia de direita, né? Houve o nazismo, o fascismo, e os chamados regimes populistas que trouxeram grandes problemas para a América Latina nos últimos anos, todos eles nascem de uma certa forma da ideia original de que havia uma ilha, que significa lugar nenhum em grego, utopia, né? Que era a ilha perfeita da igualdade e tal, né? Quando comentou em 2016 os 500 anos da utopia, o autor de ficção científica Chenami Evely, num artigo publicado pelo jornal The Guardian, definiu de uma forma muito exata: utopia não é uma esperança, não é otimismo, é uma necessidade, um desejo. Foi essa necessidade e o desejo, segundo Toninho Gonçalves, que motivou Thomas More, também conhecido como Thomas More, o livro foi escrito em latim, a escrever o seu clássico sobre os Antípodas, traduzido no Brasil diretamente do latim por Márcio Meirelles Gouveia Júnior, que considerou não só os aspectos políticos, como os literários e históricos presentes na obra. Logo no início do primeiro livro da Utopia, assinala o tradutor, no trecho em que o narrador descreve o seu encontro com o navegador português Rafael Itlodeu, uma alusão literária aos primórdios da literatura ocidental, revela esse desejo mimético de More, o de replicar os antigos relatos de viajantes. Você sabe que toda a literatura ocidental nasce de relatos de viajantes, no caso de Ulisses, né, na Odisseia, por Homero, por exemplo, né? Apenas para quem ainda não leu, o clássico Utopia é dividido em dois livros. No primeiro, Morris traça um panorama crítico de seu país, a Inglaterra, sendo bastante corrosivo a respeito das estruturas de um Estado que favorece a corrupção. Isso não é muito estranho para nós, né? E o roubo. Na segunda parte, ele fala da ilha da utopia e apresenta uma sociedade alternativa, ainda que o neologismo criado por ele venha acompanhado de uma contradição, né? Porque, afinal de contas, como eu disse, o topos quer dizer lugar. O topos quer dizer lugar nenhum.